Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Cada vez mais estamos falando sobre o risco do excesso de telas para a saúde física e mental e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Não adianta negar a existência delas, mas é preciso muito bom senso para que não se tornem protagonistas na vida dos nossos filhos. O tema é urgente e o maior desafio de pais, mães e cuidadores é exatamente esse: como equilibrar. O que seria, afinal, um uso saudável e consciente? Para ajudar tantas famílias, a nossa querida parceira, a pediatra Ana Escobar, está lançando o livro Meu Filho Está Online Demais, Equilibrando o Uso das Telas no Dia a Dia Familiar, pela editora Manoli. A doutora Ana também faz parte do Centro de Desenvolvimento da Infância da Faculdade de Medicina da USP. Do alto dos mais dos seus 40 anos de experiência no consultório, ouvindo pais, mães, crianças e adolescentes, ela pode contribuir bastante para tirar as nossas dúvidas. Eu sou Mariana Couto e este é o podcast do Bem-Estar. Doutora Ana, tudo bem?
Tudo ótimo, Mari. É um prazer estar conversando com você mais uma vez.
Pois é, que bom aprender ainda mais aqui com você. Bom, vamos falar aí do excesso de telas, que acabou se tornando também tema das consultas médicas, pelo visto, né? Essa é uma preocupação nos dias de hoje e tem que se preocupar mesmo?
Exatamente, Mari. Você sabe que isso é uma preocupação dos pais, não só isso, mas os pediatras, vários, eu inclusive, já faz parte da anamnese. Quando você está entrevistando o paciente, fazendo aquela abordagem inicial numa consulta, faz parte já a gente perguntar quanto tempo o seu filho passa nas telas. Tal é a implicação que isso tem na saúde das crianças, né? Na saúde física e na saúde mental das crianças. Então, é importantíssimo os pais ficarem atentos a esse tema, da mesma forma que os médicos e profissionais de saúde ficarem atentos a esse tema também.
Isso porque tem uma relação direta dos eletrônicos até com o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento global. Quais são esses riscos?
Tem sim, Mari. Então, olha, para todo mundo entender isso, olha só, uma criança, quando ela está se desenvolvendo, principalmente uma criança pequena, ela tem que ligar todos os seus neurônios. A gente nasce com trilhões de células no cérebro. Só que essas células, que são os neurônios, precisam se ligar, se conectar umas com as outras. E quanto maior o número de conexões que a gente faz, mais apto aquele cérebro fica para todas as habilidades que a gente tem que ter ao longo da vida. Aprender um instrumento musical, saber fazer uma conta, tudo. Subir numa árvore, correr, jogar, tudo. Então, é importante a gente ter essas conexões. E uma criança pequena que usa muito eletrônico, essas conexões não se formam da maneira como elas deveriam se formar. E ao passo que uma criança que está brincando ao ar livre, vendo o mundo em três dimensões, sentindo o cheiro, pegando texturas, por exemplo, pega areia, pega pedra, pega água fria, água quente, joga bola, essa criança, ela estimula muito mais os seus neurônios e as suas conexões. Então, o uso de eletrônicos em todas as idades, mas principalmente na infância, pode sim comprometer o desenvolvimento do cérebro das crianças. E daí para frente, outras formas, né, de comprometimento. A gente não pode, óbvio, falar não vou dar eletrônico para os meus filhos nunca. A gente vive no mundo eletrônico. Então, qual é o segredo? Saber usar. Esse é o segredo.
A gente sabe que é um comprometimento que vai ficar para a vida adulta, inclusive. A gente tem que se preocupar lá na frente também.
Exato, Mari. Então, assim, por exemplo, é por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria contraindica o uso de telas para crianças com menos de 2 anos. É assim, tela zero. Por quê? Porque é justamente nessa fase que essas conexões no cérebro estão acontecendo da forma mais eficaz e mais veloz. Então, se a criança fica exposta a telas muito tempo, ela está deixando de fazer essas conexões. E se ela não fez até 2 anos, 3 anos de idade, ela nunca mais vai fazer. Então, é uma janela de oportunidade, é um período de ouro que a gente tem que não pode desperdiçar com o que não serve. E nessa faixa etária, é a primeira infância, os eletrônicos aí, de fato, não servem.
Doutora Ana, parabéns pelo seu livro, que traz tantas respostas, orientações práticas para esses pais e mães com tantas dúvidas. E principalmente, o que eu noto é como você destaca ali, como faz diferença cada ano na vida. Então, por isso que tem que seguir mesmo a orientação. Acho que a gente pode até trazer um pouco isso, né? Que é qual a orientação de 0 a 2 e depois na adolescência, porque a gente acha que depois dos 10 fica tudo igual, mas não, 10 é diferente de 11, de 12, de 13 anos, não é?
É, exatamente. Então, olha só, quanto tempo, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, né, que a gente pode deixar as crianças nas telas. Então, como eu falei, menos de 2 anos, zero telas, zero, tá bom? De 2 a 7 anos, no máximo 1 hora por dia, no máximo, sendo que idealmente essa 1 hora é dividida em períodos de 20 minutos. Então, por exemplo, fica 20 minutos, depois para. Aí para, sai, vai brincar, vai andar, olha lá longe, volta, porque o olho precisa se reacomodar. Por que o olho precisa se reacomodar? Porque a gente está vendo nas crianças que usam muita tela um aumento impressionante dos casos de miopia no mundo. A miopia está aumentando muito por causa do uso de telas, que o olho fica sempre na mesma distância, ele não se acomoda. Então, na criança que está crescendo, isso prejudica. Então, até 7 anos, 1 hora por dia em espaços de 20 minutos. E acima de 7 anos, e aí vale para adolescentes e adultos, inclusive, a tela recreativa, como a gente fala, não é tela de trabalho, né? Porque aí não tem jeito, mas a tela recreativa é no máximo 2 horas por dia, tá bom? Então, também, idealmente, assim, a cada 20 minutos, dá aquela paradinha, dá uma levantada, estica a perna, olha lá na janela, olha lá longe, desfoca o olho um pouquinho, depois volta. Isso é uma dica para todos os adultos também, viu, pessoal? Quem está ouvindo a gente, não fica olhando direto no computador. A cada 20 minutos, meia hora, para um pouco, olha lá longe, olha lá fora, levanta, estica, faz o corpo, a circulação andar um pouco, depois volta.
Além da questão do tempo, tem a questão do conteúdo, que é muito preocupante também. Então, monitorar o tempo, mas os pais e mães têm essa obrigação de monitorar o conteúdo.
Quando a criança entra na internet, ela entra no mundo, ela está exposta ao mundo, com tudo o que o mundo tem, que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode realmente fazer muito mal para as crianças do ponto de vista mental, emocional e tudo isso. Então, os pais têm que ficar muito atentos ao que a criança está vendo no seu celular, no seu computador. Então, por exemplo, uma dica que a gente dá é assim: se a criança está usando o computador, usar nunca no quarto fechado, sempre aberto, sem fone de ouvido, porque os pais podem ouvir com quem ela está falando, o que ela está falando, o que site que ela está, onde que ela está, enfim, que jogo que ela está jogando. Então, os pais têm que realmente ter uma supervisão ativa de tudo o que aquela criança está fazendo. E uma criança, né, até a adolescência, não tem maturidade mesmo para entender o que pode, o que não pode, se alguém está falando, o que, que é, o que, que não é. Então, realmente, os pais têm que combinar previamente com a criança e entender que os pais podem e vão entrar no celular da criança, vão abrir, vão ver tudo que ele fez, com quem falou, com quem isso. Isso realmente é uma preocupação ativa, e os pais têm que ter essa vigilância em cima daquilo que as crianças estão vendo e fazendo.
Porque uma coisa que eu já ouvi é que criança não tem que ter privacidade no celular, né, doutora Ana? É um cuidado, é uma questão de segurança, porque tem até risco de assédio, de bullying, de ser vítima, de cometer bullying. Então, criança não tem que ter privacidade, né, nesse caso,
não,
que é uma questão
nenhum.
De cuidado.
Você sabe que há mais ou menos, quando... 60 anos atrás, quando eu era criança, e assim, até a internet aparecer no mundo, até o final do século XX, qual é o conselho que os pais davam para os seus filhos quando não existia computador celular? Não converse com estranhos, né? Lembra disso? Não converse com estranhos. Esse era o conselho que os nossos pais davam, que a gente dava, enfim. A internet, você está só conversando com estranho, né? Então, é isso, a criança não tem que ter privacidade, não. É, ela tem que entender que a internet é o mundo e os pais têm o dever de protegê-la desse mundo, de todas as coisas ruins que podem vir daí.
Doutora Ana, mas daí conforme vai crescendo, né, o pré-adolescente, o adolescente, como é que os pais fazem para ter esse controle? A gente sabe que tem alguns aplicativos que controlam tanto tempo quanto conteúdo. Mas aí qual é a dica para quando chega aí na adolescência que realmente fica mais difícil o controle?
Fica, Mari. Aí você tocou num ponto muito importante também, porque é o seguinte, olha, o adolescente é um rebelde por natureza, né? Então, se o pai fala ou a mãe fala, está um dia lindo, ele fala, não, está chovendo. É, né? Ele é o não por princípio. Então, imagina na hora que os pais querem observar o que esse adolescente está fazendo, isso é um transtorno na família e pode gerar muita confusão, muita briga e uma situação que já é difícil fica pior ainda. Então, o que, que os pais podem e devem fazer, no meu modo de entender, é assim, tem que conversar. Não adianta, a gente tem que conversar e fazer combinações, porque o que é combinado, todo mundo respeita e você não está desrespeitando o outro. Então, cada adolescente, isso é importante, tem uma maturidade, amadurece num momento diferente. Então, por exemplo, você encontra meninos de 13, 14 anos que são maduros, meninas de 13, 14 anos que têm um grau de amadurecimento e outros de 13, 14 anos que têm outro grau de amadurecimento. São crianças ainda, são mais ingênuos, são mais isso ou o que for. Então, os pais têm que entender quem é o meu filho, qual é o grau de maturidade que ele tem para entender, para fazer, para ficar sozinho nesse mundo, para entrar um pouco mais nesse mundo. O quanto eu posso soltar um pouco a mão dele, o quanto eu tenho que segurar. Isso os pais têm que ter essa percepção e combinar com seu filho adolescente, falar, olha, eu vou olhar teu celular, olha, eu não vou mais olhar teu celular, mas eu vou ficar mais ou menos vendo em que sites você entra, o que você faz, eu vou botar um aplicativo para vigiar você, tudo isso tem que ser combinado, às claras. E os adolescentes, eu acho, todos, têm que se sentir, independente aí do grau de maturidade, têm que se sentir monitorados e vigiados pelos pais.
Isso é cuidado, né, doutora Ana? Faz parte da educação, inclusive, aprender a respeitar regras.
É lógico, lógico, claro. E isso faz parte assim, da família, porque dos valores da família. Os adolescentes têm que entender que, olha, eles estão na casa dos pais, eles até 18 anos dependem economicamente, em geral, dos pais. É isso, tem que seguir as regras que os pais determinam, não adianta. Até a independência, né, total deles, tem que seguir essas regras. E isso é importante que seja assim. E eles gostam até que seja assim, eles gostam. Não obstante a rebeldia, eles gostam que seja assim. Mas eu acho que os pais têm que ter muito, muito, muito diálogo para deixar isso claro para os filhos e tentar fazer dessa época, que já é assim, uma revolução por si só, em todos os sentidos, assim, a época mais tranquila possível.
Agora, a gente fala bastante desses riscos, sabemos, né, que tem que ter aí esse monte de regras, porque está demais, é uma questão dessa geração de pais e mães. Mas tem um lado que a gente pode chamar de positivo dessas tecnologias, porque, por exemplo, no caso de crianças com alguma deficiência, a gente nota que a tecnologia também pode ser uma aliada né? Tem aplicativos que ajudam na comunicação, no desenvolvimento de crianças neurodivergentes. Então, acho que a gente também precisa conversar com essas famílias, para não só criticar, né? Porque tem muitos julgamentos. Então, às vezes, a gente vê uma criança que está na tela, mas às vezes ela tem uma necessidade ali também.
Super, Mari. Então, é isso que eu sempre coloco, né? Eu acho as telas, elas são muito, se a gente botar numa balança, nossa, 1.000 vezes mais úteis do que inúteis, imagina. Elas são ótimas, a vida da gente fica realmente muito mais agilizada. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa médica, né? Graças à internet, minuto eu faço o que antes eu levava meses para fazer, hoje eu faço questão de 1 hora. Então, agiliza muito a vida da gente. Não tenho a menor dúvida de que as telas têm um lado positivo gigantesco. E é isso que a gente tem que fazer os nossos filhos aprenderem. Usar as telas de uma forma positiva, de uma forma legal, de uma forma saudável, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para os nossos filhos que elas podem muito mais ajudar do que atrapalhar se forem bem usadas, né? E então, por exemplo, um adolescente que fica o fim de semana inteiro sentado numa tela jogando, isso não é saudável. É isso que a gente tem que ver. Vamos equilibrar um pouco, fazer um esporte ao vivo é muito melhor. Para as crianças neurodivergentes, como você falou, as telas podem ajudar em muito. É um mundo que se abre na frente deles e é um mundo que proporciona conhecimento e aptidões e ajuda a desenvolver habilidades. Então, a gente tem que usar as telas para o bem. Então, é isso. Eu acho que para todas as pessoas, neurodivergentes ou não, as telas podem e ajudam muito. O segredo, como eu falo, é a gente saber usar e saber ensinar isso para os nossos filhos. Adultos precisam saber usar as telas e adultos precisam ensinar os filhos a usar. Quem usa a tela bem sabe geralmente ensinar seu filho a usar uma tela bem. Uma tela, um eletrônico. Sabe, Mari, hoje o uso do celular é uma das coisas, é até um dos capítulos aí que eu falo no livro. Existe uma educação digital que a gente tem que ter e as pessoas estão perdendo isso ou não estão adquirindo isso de uma forma intensa. É comum você ver, por exemplo, esses aplicativos de mensagens são super úteis, mas as pessoas têm que aprender a mandar mensagem numa hora certa, que não vá atrapalhar o outro. Então, não tem sentido mandar uma mensagem de trabalho que não é urgente à noite, final de semana, 6 horas da manhã, como muita gente faz. A gente tem que respeitar o horário de descanso do outro. Então, tem que ter uma etiqueta para o uso, né, de todos esses aparelhos e aplicativos.
Acho que a palavra-chave está no título do seu livro, que é o equilíbrio. E como você falou, os pais têm que dar o exemplo, porque também não adianta só falar, falar, e daí vai lá na hora do jantar, sentam todos à mesa e os pais ficam no celular. Então, até quais devem ser essas regrinhas em casa? Porque a gente sabe, né? Poxa, na hora da refeição, vamos deixar o celular fora. Na hora de dormir também, que dicas a gente pode dar nesse sentido?
Boa, Mari, eu acho que você falou 2 dicas essenciais, né? Então, assim, quando a família está num momento de convivência familiar, e isso acontece em geral nas refeições, ou almoço, ou jantar, né? E depois a gente pode falar da hora de dormir especificamente, mas, por exemplo, um momento de convivência familiar em que tem uma visita, a gente está conversando, está na sala, ou está. A avó está lá, o avô está lá, ou está jantando ou almoçando, gente, proibido o uso de eletrônicos, ninguém vai ficar grudado no celular e falar, não, é só um minutinho, só um minutinho. Não, isso não existe, faz parte do que eu falo, dessa etiqueta da gente utilizar e saber utilizar bem esses aparelhos, né? Então, por exemplo, colocar um celular em cima da mesa, gente, o celular, ele é inteiro contaminado. Vocês imaginam que ele fica na mão da gente, passa para outras pessoas, fica no bolso, fica na bolsa, a gente fala no celular, fica cheio de saliva. Ele é inteiro contaminado. Você botar aquela coisa contaminada em cima da mesa é até um pecado, gente, não pode fazer isso, né? Então, é um momento assim que a gente tem que realmente prestar atenção. Fora que, se você deixa o celular em cima da mesa, é inevitável que toda hora a pessoa fica dando aquela olhadinha para ver se brilhou alguma coisa, se tem um recado ou se tem... Não, gente, celular não se põe à mesa, celular fica guardado quando a gente está comendo. Quando você está numa visita, numa situação de visita, sei lá, você está visitando alguém ou você está sendo visitado, jamais pegar o celular. Olha, em consulta, né? Eu vejo lá, o paciente está conversando, daí a pouco ele pega o celular e fica olhando o celular, tocou o celular, ele atende. No meio da consulta, sem assim, eu falo, gente, aproveita esse momento, eu estou aqui com você. Se eu responder suas dúvidas, ver o que você tem. Depois, sabe o que ele faz? Fica mandando mensagem. Fica mandando mensagem de noite, de madrugada, não aproveitou o momento da consulta, fica mandando mensagem. Então, existe essa etiqueta. Eu acho que, assim, a dica que eu dou para vocês, pais, é isso. Saibam usar os aparelhos que vocês têm. E se vocês souberem usar, vocês conseguem ensinar melhor os seus filhos a usar bem também.
Doutora Ana, na hora de dormir, principalmente criança e adolescente, a gente sabe que para os adultos também, o uso da tela vai interferir no sono?
Certeza absoluta que interfere, tá? Não adianta vir dizer, não, mas tem a luz azul. Não. Aquela luz que bate no olho inibe a produção do hormônio melatonina, que induz ao sono. Então, a luz já é ruim. E o conteúdo que normalmente as pessoas ficam olhando, ele não descansa, ele não relaxa. Porque você fica vendo coisa. Ele faz liberar um pouco aquela endorfina, que é o hormônio do prazer, e você fica querendo ver mais. Você não consegue atingir um estado de relaxamento para você descansar. Então, o celular, gente, com aquela luz no olho e aquele conteúdo que é muito rápido, muito ágil, muito papapá, vai passando, ele realmente atrapalha o sono, atrapalha a qualidade do sono, o tempo de sono, e com isso as pessoas acabam acordando exaustas, e esse acordar cansado faz o seu dia ser muito mais difícil, e as pessoas acabam comendo mais, têm mais fome de doce, não conseguem prestar atenção nas coisas, ficam mais irritadas. Enfim, é uma cascata que vai acontecer no dia seguinte de quem não dormiu bem.
Então, não é só que você vai dormir mais tarde, mas a qualidade do seu sono também vai ficar pior?
Vai, a qualidade do sono, né? Porque você vai dormir menos tempo. Então, a gente sabe que para você limpar os seus neurônios, né? E ter uma noite de sono que realmente deixa você revigorada no dia seguinte, você precisa ter 8 horas de sono e um sono bom, um sono profundo. As pessoas que ficam muito no celular acabam tendo uma privação de sono, e essa privação de sono acaba interferindo na qualidade dos próximos sonos, né? Que também não ficam muito bons. Então, você começa a ter sono que nem a gente dorme em avião, sabe? Sabe aquele soninho de avião que não descansa? Você chega exausto?
Então, acaba não tendo esse sono mais profundo, e daí, no caso das crianças, isso vai interferir até na escola, no desenvolvimento escolar, né?
Totalmente. Tanto que hoje, na adolescência principalmente, existem já estudos mostrando privação de sono, né, e baixo rendimento escolar. E é comum, no consultório eu vejo, a maioria dos adolescentes não dorme, o que seria bom para eles, para o adolescente, seria bom dormir pelo menos 9 horas por noite. Ele tem um ritmo de sono que precisa dormir um pouquinho mais, né? Os adolescentes, a maioria dos adolescentes não dorme 9 horas. Então, está todo mundo um zumbi no dia seguinte.
E a gente já divulgou bastante aí recentemente que várias escolas passaram a proibir o uso do celular na escola, porque os alunos estavam usando durante a aula, doutora Ana. Qual a sua opinião sobre o uso do celular na escola?
Um absurdo, gente. A escola, né, é o momento que a gente tem para ter o que de mais importante o ser humano tem, que é a vivência presencial. É você ficar com seus amigos, é conversar com seus amigos, é ver que teu amigo não é aquela aquele personagem que ele construiu na rede social. Essa vivência presencial é que nos torna mais humanos. E essa humanidade que a gente precisa é essencial para a gente, para cada um se aceitar melhor, para sua autoestima aumentar. Então, o que acontece? Você fica grudado no celular, num mundo completamente virtual, você sai do mundo real, o mundo presencial, o mundo dos amigos, o mundo onde a gente aprende solidariedade, empatia, onde a gente aprende amizade, fraternidade, onde a gente aprende valores humanos. E ficar sem valores humanos faz a gente ficar vazio por dentro. E isso acaba, óbvio, redundando em quê? Em muita doença mental que a gente tem hoje, principalmente entre os adolescentes, né? Então, é isso. As pessoas acabam não respeitando umas às outras, não entendendo que a diversidade humana que a gente tem é a nossa maior riqueza. É isso que a gente tem que entender. E eu acho que isso é só a vivência presencial que dá para as pessoas, não é a vivência virtual num mundo completamente fictício e não real.
O mundo idealizado de redes sociais, e quer dizer, não é para usar em sala de aula, porque tem que prestar atenção na aula para aprender, claro. E também não vai usar no recreio, porque por tudo isso que você acabou de falar, da importância da convivência no momento. Ali.
Lógico, e usar, imagina, o professor está falando, você quer a coisa mais importante que um professor que estudou a vida inteira, que faz da vida dele, a profissão dele, é ensinar para os outros. O que esse professor sabe e o que ele estudou para estar explicando aquilo para aquele grupo de adolescentes, você simplesmente ignorar isso, deixar o professor lá falando sozinho, para ficar vendo uma bobagem numa rede social, gente, qual é o sentido que isso tem? Então é isso, a gente tem que valorizar esse respeito ao professor também, que é o respeito ao outro, respeito ao próximo. E isso, eu acho que as escolas estão absolutamente corretas.
Inclusive, doutora Ana, para aprender a pesquisar direito quando for pesquisar na internet, é bom pesquisar na internet, mas não pode pesquisar fake news, tem que saber onde pesquisar, né? E quando tiver numa rede social, ter uma visão crítica, tudo isso a gente vai aprender na escola.
Claro, a gente aprende tudo isso na escola. Essa visão crítica, a gente aprende a pensar, né? A rede social, eles não te ensinam a pensar. A gente aprende a pensar, a ter uma visão crítica real das coisas com os professores. E isso é uma coisa, porque tem muito de humano, de humanidades atrás disso. Então, não é uma máquina que vai te ensinar a pensar, não. É uma pessoa que vai te ensinar a pensar, porque dentro do pensamento existem valores que a gente tem que aprender, e valores são os humanos que conseguem transmitir muito melhor que máquinas.
Doutora Ana, qual a idade certa que eu posso dar o primeiro celular? Tem alguma orientação nesse sentido? Assim?
Então, vamos lá. O mundo atropela tudo, né? Porque se a gente andar há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, as crianças ganhavam celular mais com 12, 13 anos, tá? Cada vez mais cedo, 10 anos, 9 anos, 8 anos, né? Muitas crianças já estão pegando celular com essa idade, né? Então, segundo a Sociedade Brasileira, a Organização Mundial de Saúde, a idade ideal era 12 anos, mas você não vai, todo mundo está ganhando antes disso, até porque as crianças, os pais que resistem, os filhos fazem uma pressão enorme, por quê? Porque todo mundo se comunica aí com esses aplicativos de mensagem. Então, as crianças que não têm essa oportunidade de se comunicar por aí, ficam fora do mundo, não conseguem ir para a festa, não conseguem se convidar para ir num jogo, aniversário, o que for. Então, os pais acabam cedendo e dando um celular mais precocemente, né? Mas a minha dica é nunca antes de 10 anos, pelo amor de Deus. Idealmente mesmo, é com 11, 12 anos que a gente devia dar o primeiro. Tanto faz, Mari, o aparelho que a gente dá. Normalmente, o primeiro aparelho que a turma ganha, até são as crianças menores, é um tablet para poder ficar vendo, fazendo joguinhos, desenho, aquelas coisas, né? E mais para frente é o celular.
E tem sinais que são preocupantes, que indicam até um vício. Tem gente que está viciada mesmo, que se não está perto do celular, passa até mal.
Existem até hoje já especialistas, né, profissionais da saúde, né, psicólogos, por exemplo, que são especialistas em crianças e adolescentes que têm essa dependência, esse vício, né, do celular. E esse vício do celular, as crianças que, quando estão longe do celular, têm verdadeiras crises de abstinência, assim, ficam raivosos, quebram coisa em casa, jogam tudo para o alto, suam frio, tem realmente como se fosse uma abstinência quando não estão perto do celular. Então, existem já hoje técnicas até para a gente tirar esses vícios, né? Deixar as crianças mais saudáveis. Na China, então, eles até internam.
Nossa, tem que ficar super atento a esses sinais, porque precisa realmente tratar. Nossa, doutora Ana, a gente ficaria horas, as pessoas precisam ler seu livro, porque eu sei que dá para aprofundar muito tudo que a gente conversou. Tem as questões de inteligência artificial, que é algo que a gente também agora, mais está aprendendo, né, a lidar, porque com isso vem outros riscos, né? Para terminar, eu queria até te perguntar assim, com tudo isso, ainda é possível ser saudável num mundo tão tecnológico?
Totalmente saudável. Dá para ser totalmente saudável. Se a gente sabe usar, gente, a gente tem o melhor dos mundos. Porque a gente pega o melhor de toda a tecnologia sem perder o melhor de ser humano, que é o quê? O convívio com outras pessoas. É o ouvir, é o estar com amigos, são as nossas reuniões presenciais. Então, a gente manter um equilíbrio saudável disso é o melhor dos mundos e dá tranquilo para chegar nesse ponto. Tranquilo.
Muito obrigada, doutora Ana, por todas essas dicas. Parabéns mais uma vez pelo seu livro.
Obrigada, Mari. Super obrigada. É sempre uma delícia conversar com você.
Olha, doutora Ana Escobar, eu vou aqui repetir o título do livro que ela acaba de lançar. O título é Meu Filho Está Online Demais, Equilibrando o Uso das Telas no Dia a Dia Familiar, da editora Manoli. Este podcast teve a produção de Ana Amélia Bazella, gravação de Renato Sérgio, edição Guilherme Matucci, direção Karina Dorigo e apresentação de Mariana Couto. Este é o podcast do Bem-Estar. Aqui tem informação útil para a sua saúde. Se você gostou, compartilhe. Até a próxima quarta.